Eu quero começar a pensar com você nesse tempo em mais uma série de mensagens, para que eu e você possamos andar focados, refletindo dentro daquilo que é a propósito de Deus para a nossa vida. E vamos iniciar esse tempo, viveremos essas experiências ao longo de algumas semanas. Vamos iniciar esse tempo pensando numa proposta: para o alto e avante. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Quem aqui já ouviu essa frase? Aonde você ouviu essa frase? No desenho, né? De quem? Oxe, rapaz, do Buzz Lightyear. Não, Buzz Lightyear é parecido, é para o infinito e além. Ah, é parecido, tô ligado. Mas eu me lembro que, quando criança, eu ouvia muito essa frase nos desenhos e nos filmes. E um personagem que marcou a minha infância, e eu creio que de muitos aqui, falava constantemente essa frase: para o alto e avante. Que era quem? Superman, super-homem. Não era isso? Pode pesquisar aí depois. Para o alto e avante. Quando ele ia partir em direção a fazer o resgate de alguém, de alguma forma ajudar alguma pessoa, e ele ia voar, ele falava: para o alto e avante. Aqui eu creio que ninguém tem superpoderes, né? E ninguém aqui consegue voar. Bem que eu queria, mas estou um pouquinho barrigudinho, não dá nem para... Eu não sei você, mas quando criança eu tentava fazer essa experiência, né? A Bíblia fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer ao monte: sai daqui e precipita-te no mar. Eu tentava fazer, eu já contei essa experiência, quando moleque, não tinha muito juízo, tentava fazer com um copo d'água, não dava certo. A água ficava ali no copo. E eu via aqueles heróis nos desenhos, eu ficava imaginando, gente, o que seria, ou como seria especial se daqui a alguns anos eu descobrisse que eu tenho um superpoder, que eu faço alguma coisa especial. E o tempo vai passando, a gente vai vendo que nós somos seres limitados, cheios de imperfeições, e à medida que o tempo vai passando, que nós vamos notando essas imperfeições, essas fragilidades, muitas vezes nós vamos cair no erro de pensarmos que de fato nós não temos nada de especial. Mas sabe, uma das coisas que de fato me alegra é saber que, por mais que eu olhe para mim mesmo e não consiga enxergar nada de especial, nenhum superpoder, eu tenho um Deus que olha para mim e enxerga isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, e você pode colocar o seu nome nessa sentença, nessa frase, porque Deus amou o Celso de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então nós somos seres que nasceram de um projeto maior, de um alvo, de uma meta que vai além da nossa compreensão e da nossa capacidade de imaginar. A Bíblia diz que aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Então nós somos incapazes, sim, de termos habilidades especiais. Somos incapazes, sim, de voar, mas não somos incapazes de desfrutar do amor do Deus que preparou algo especial para nós, apesar de sermos limitados, apesar de não conseguirmos sequer imaginar e dimensionar isso. Mas para que nós vivamos isso, vivamos essa verdade, nós precisamos entender que o super-homem não pode ser a forma, o estilo de vida dele não pode ser o nosso. Porque se você olhar esse personagem que falava vez em outra para o alto e avante, ele tinha duas vidas, vamos dizer assim. Uma, ele era super-homem, o Kal-El de Krypton. Na outra, ele era o quê? O Clark Kent. Dois personagens. Sabe, tem muita gente que não consegue olhar para o alto e desfrutar das coisas que do alto vêm para a sua vida, porque tem vivido uma vida dupla. Tem vivido o melhor em algumas situações dos dois mundos. Aquilo que Deus pode proporcionar, mas ao mesmo tempo aquilo também que o mundo lhe oferece. E quando nós caímos nesse erro, acabamos desenvolvendo uma dupla personalidade. Quando chegamos no ambiente espiritual, a gente fala diferente, se expressa diferente, age de maneira diferente. Lá fora, a gente fala, qual é? Aqui, paz do Senhor, varão, varoa. Não é assim? Ou não? Tem gente que vive personagens. Deus, Ele não quer isso de mim, de você. Ele quer que nós sejamos um com o Pai. Ele quer que nós abandonemos essa dupla personalidade que às vezes nós vivemos e vivamos verdadeiramente voltados para o propósito de Deus para a nossa vida. A gente vai pensar em algumas ocasiões sobre essa proposta e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Vou ler o versículo 1, depois do 12 ao 16. Vamos ler algumas vezes a palavra do Senhor. Filipenses 3, você que está em casa, não deixe de abrir sua Bíblia. Às vezes eu estou aí sentado no sofá, não, vou acompanhar lá com os irmãos, acompanha na sua Bíblia, você que está em casa, abra ela, tá ok? Tem gente que pensa que tem coronavírus nas folhas da Bíblia. Não tem, não. Tá? Abra ela, leia a palavra, para ser alimentado por ela. Filipenses 3, versículo 1, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está falando, ó, irmãos, se alegre. Nos capítulos anteriores ele vai falar sobre a alegria do Senhor, vai falar sobre permanecermos dentro daquilo que é a vontade de Deus, e ele vai dizer nesse primeiro versículo, ó, a mim não me causa desconforto nenhum repetir estas coisas para vocês, porque isso para a vida de vocês é segurança. Versículo 12 ao 16 diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo com aquilo que já obtivemos de Deus. Sabe, esse texto, eu gosto de pensar que é um texto que vai sempre me impulsionar para olhar aquilo que está diante de mim. Paulo vai falar sobre a perfeição, ou sermos perfeitos. A perfeição não está nesse texto dizendo respeito à ausência de falhas ou de máculas. Porque se eu e você olharmos para a nossa relação com Deus, em diversas ocasiões nós falhamos. Ou não? só eu. Quantas vezes eu e você falamos aquilo que não devemos, pensamos aquilo que não deveríamos pensar, agimos de uma maneira que não deveríamos agir? O que Paulo está falando é a perfeição que alcança ou desfruta aquele que arrependido vai aos pés do Senhor, se de fato há esse arrependimento sincero em nosso coração. Aquele que arrependido vai aos pés do Senhor e alcança dele misericórdia, favor e merecido da parte de Deus, graça, e é aperfeiçoado por essa graça. Eu gosto de pensar que esse texto, como eu disse, me impulsiona a olhar para frente, me impulsiona a esquecer as coisas que de alguma maneira me macularam, me mancharam, me machucaram, me feriram, para que eu possa então avançar. Ninguém vai voar, vamos dizer assim, dentro daquilo que é propósito de Deus para a sua vida, amarrado ou preso às coisas desse tempo, preso ao seu passado, às suas inquietações. Ninguém viverá isso. O Senhor nos chama para avançarmos, para olharmos para o alto. O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte. O monte está o quê? No mesmo nível que eu e você? Não. O monte está acima de nós. O monte está no alto. Eu elevo os meus olhos para o alto. De onde vem o quê? Socorro. Como tem gente desesperada nesse tempo, porque não consegue olhar para o alto, anda cabisbaixo, preocupado com as coisas e inquietações desse tempo, se esquecendo de que existe um Deus, que o céu é o seu trono. Existe um Deus que do trono enviou o seu filho para morrer por nós, e que ao terceiro dia o ressuscitou dentre os mortos, e ele, o Senhor Jesus, ascendeu aonde? Subiu para onde? Para onde, queridos? Para os céus. E ele manda a gente olhar para lá, de onde ele diz em sua palavra que um dia voltará. É maravilhoso pensar nisso, porque nós somos chamados a olhar para o céu quando o desespero vem, a permanecer olhando para o céu, porque não apenas o socorro, mas o Senhor que reinará e venceu de fato todas as coisas, virá também do céu para nos levar para lá, para reinar com Ele. É maravilhoso pensar nessa proposta do Evangelho, porque ele olha para um homem imperfeito, por um ser tão cheio de inquietações, ele olha para esse homem e fala: filho, olha para mim, olha, eu estou aqui, eu estou vendo, do alto eu tenho um olhar que alcança cada uma das realidades, do alto eu sou capaz de enxergar o mais profundo do seu coração, e do alto eu preparo socorro que você precisa. Maravilhoso pensar nisso, porque o mundo, ele não consegue enxergar essa graça, esse cuidado, esse favor que tem o nosso Deus por mim e por você. Mas para que nós sejamos capazes de vivenciar isso todos os dias na nossa vida, precisamos entender algo muito verdadeiro. Precisamos ser íntegros, verdadeiros e verdadeiramente, vamos dizer assim, sinceros em nossa relação com Deus. Não é à toa que Jesus vai falar em diversas ocasiões e comparar a si mesmo como a verdade. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele diz também que se nós o conhecermos, ele como a verdade, ele nos libertará. Sabe quem sabe, eu e você, em muitas ocasiões da nossa vida, precisamos de essa confrontação com o Espírito ser uma realidade na nossa vida, para que nos enxerguemos andando na mentira que às vezes nos distancia de Deus. Chega um momento que a gente precisa definir quem nós somos, ou Clark, ou o homem e a mulher que o Senhor nos chama a sermos de fato, e vivermos de forma sobrenatural, não mais de forma superficial. Chega um momento que a gente precisa se identificar dentro desse propósito de Deus. Às vezes não conseguimos alçar o voo que o Senhor preparou para a nossa vida, porque queremos, como eu disse, viver e experimentar o melhor dos dois mundos. Só que há um grande problema. O Clark, se você olhar para a história do Superman, o que, que ele vivia? Vivia o quê? De maneira limitada, incapaz de usar aquilo que ele poderia usar. Sabe, será que eu e você não temos sido incapazes de usar aquilo que Deus preparou e disponibilizou para nós, porque não andamos ou não temos andado na verdade do Evangelho de Cristo Jesus? É uma pergunta que fica para mim e para você. Sabe, tem muita gente acreditando que precisa trabalhar intensamente e dedicadamente para desfrutar as coisas que Deus reservou para ele. Só que, entenda uma coisa, tudo que vem de Deus vem pela graça. E a graça diz que é favor imerecido. Por mais que a gente trabalhe para que de alguma forma sejamos ou venhamos obter algum mérito para alcançar isso, graça é algo que vem de Deus, que nunca seremos capazes de pagar por ela, e de fato não merecemos. Eu não preciso salvar ou trabalhar para salvar a minha vida, Jesus já o fez por mim. Isso é graça. Sabe, eu gosto de olhar para esse personagem porque ele trabalhava para salvar pessoas. Tem muita gente trabalhando para salvar a si mesmo. Olha o que a palavra diz sobre pessoas que vivem dessa forma. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 24. Palavras de Jesus. A partir do versículo 23, ele diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Sabe, uma das coisas que às vezes o mundo é incapaz de entender? Muitos têm sido incapazes de viver aquilo que Deus tem reservado e preparado para suas vidas, porque em muitas ocasiões têm trabalhado incansavelmente para ganhar, para de alguma forma salvar o seu tempo e aproveitar, segundo aos olhos dele, aquilo que ele acha como sendo mais especial e melhor da vida. Por isso tem tanta gente perdendo o seu tempo com relações, relacionamentos que não produzem nada de bom para suas vidas, porque ele acredita que o relacionamento com as pessoas é aquilo que de fundamental e que pode trazer a paz que ele busca. Por isso tem tanta gente às vezes vivendo dependente de vícios, de drogas, de tantas outras questões, porque acredita que aquilo vai trazer o preenchimento para a sua vida. Está trabalhando para salvar os seus dias, para ganhar a sua vida. Mas o que Jesus está falando? Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Jesus, ele não está sendo duro, vamos dizer assim, mostrando o que você precisa entregar. Ele está sendo muito claro e objetivo. Se você quiser ganhar a vida, não é dessa forma. Ganhar a vida buscando a satisfação pessoal vai o quê? Conduzi-lo a uma vida inútil, a perda de tempo. Mas se você a entregar a mim, você vai de fato salvá-la, vai de fato experimentar aquilo que de sobrenatural eu reservei e preparei para você. Aí sim você vai ganhar a sua vida, aí sim eu o tornarei alguém especial, alguém que de fato vai poder voar nas asas do Espírito Santo de Deus. O mundo já possui um Salvador, e eu e você também podemos desfrutar da salvação que Ele nos dá. Não é eu e você, não somos eu e você, os salvadores que nós tanto precisamos. Tem gente que às vezes bate no peito assim: eu não tenho ninguém por mim, se eu não trabalhar, se eu não me empenhar, se eu não me dedicar para alcançar os meus objetivos, eu não sou ninguém. Já ouviu alguém falar isso? Não tem ninguém para me ajudar. Só que a gente se esquece que basta um piscar dos olhos dele. Basta para a vida ter início ou fim. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que de fato ele esteja no controle de tudo isso. Às vezes nós somos tão vaidosos, tão arrogantes e prepotentes, achando que a gente não precisa, que a gente alcança, que a gente busca, que a gente obtém o sucesso que nós desfrutamos e os bens que nós alcançamos, isso por nosso mérito, por nosso esforço, mas nos esquecemos que a capacidade, portanto, quer comamos, quer façamos qualquer outra coisa, comamos ou bebamos, façamos para a glória de Deus. Às vezes nós nos esquecemos que é para a glória de Deus que nós somos chamados a viver, porque tudo vem dele, inclusive o fôlego de vida que nós desfrutamos, porque para ele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Sabe, muita gente acredita que precisa salvar a sua vida desfrutando, buscando alcançar os seus objetivos pessoais. Mas, no entanto, também tem muita gente que acredita que pode salvar a sua vida fazendo algo que está descrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Abra sua Bíblia, por favor. Esse texto vai falar e vai expressar aquilo que muitos acreditam ser necessário para salvar a sua vida. Olha o que o texto diz: porque pela graça sois salvos, já citei isso, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tem muita gente trabalhando, se dedicando, pensando de alguma forma fazer o bem ao outro para se salvar, para alcançar paz. Sabe, tem muitas pessoas nesse tempo se preocupando em serem solidárias. Essa realidade de dor, de medo, de preocupação que a gente vive, desperta em muitos esse desejo de ser solidário. Isso é bom. Mas tem muita gente que faz isso esperando satisfazer ou trazer paz para si mesmo. Só que isso não traz paz. As obras precisam me acompanhar como servo e serva do Senhor. Ações são a marca de um evangelho genuíno. de um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus, ações em prol do seu semelhante. Eu preciso dedicar-me a, de fato, fazer o bem aos meus semelhantes, porque eu fui salvo, resgatado, liberto por Cristo Jesus. E por isso as pratico, não buscando alcançar aquilo que vem de graça da parte de Deus para mim, salvação. Sabe, tem muita gente querendo salvar a si mesma, alcançar coisas especiais da parte de Deus, fazendo o bem, tentando de alguma forma salvar os outros e a si. Você não é o herói de si mesmo. Jesus é o seu, é o meu, é o nosso herói. A gente precisa parar de lutar contra essa verdade, acreditar nela, de fato tomá-la como parte fundamental da nossa declaração de fé. Jesus é o meu Salvador. Quanto menos eu luto contra essa verdade, mais me entrego a esta verdade e a este Salvador, mais paz eu posso desfrutar. Sabe, ser um Salvador, ser um super-humano, é algo inatingível para mim e para você. Olha para a realidade do mundo onde a gente vive hoje. Tem muita gente trabalhando, se empenhando, se dedicando para ser forte. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A minha força é renovada não naquilo que eu produzo, mas no Senhor em quem eu confio. Mas tem muita gente tentando ser super humano, alguém especial demais, e de alguma forma se tornar inatingível à realidade que o mundo tem vivido hoje. Nós vivemos num problema sério, muito sério. Não apenas o caos da saúde provocado, vamos dizer, pelo Covid, mas o caos da saúde no que diz respeito a tantos e tantos outros problemas, como câncer, como outras dificuldades na área da saúde, problemas emocionais, gente que hoje vive bipolaridade, gente que hoje vive por conta de problemas relacionados à depressão, à síndrome do pânico, dependente de remédio. Nós somos frágeis. Eu preciso ressaltar para você que a minha força, a sua força, a força de cada um de nós, ela reside no Senhor, não na nossa capacidade. Precisamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque de fato Ele, e apenas Ele, tem cuidado de mim e de você. Se eu e você queremos olhar para o alto e receber dEle o conforto, o renovo que precisamos, verdadeiramente precisamos aprender cada vez mais a confiar nEle e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Sabe, ser um super-humano, ser um alguém especial, vamos dizer assim, é desfrutar e reconhecer que aquele que me capacita a viver acima da média foi capaz de demonstrar seu amor de forma incomparável por mim e você. Sabe, uma das coisas que eu me lembro da minha infância que eu gostava muito é de olhar para o céu na noite bem estrelada e tentar contar as estrelas. Quem já tentou fazer isso aqui? Já tentaram contar as estrelas? Aí os antigos falavam, não conta estrela não que nasce verruga. Aí eu não apontava o dedo não, as crianças, né? Você pode contar, mas na sua mente, não pode apontar o dedo não. Os antigos faziam as covardias com a gente, né? Aponta não que vai nascer verruga. Aí eu me lembro que eu olhava, eu ficava admirado com aquilo. Nossa, que coisa legal. Eu ficava imaginando, gente, deve ser muito especial. Tá lá perto um dia, né? E aí, eu tive a oportunidade de andar de avião. Quem aqui já andou de avião? A maioria, né? Ou não? Eu era o coió da roça. Quando eu me lembro que eu fui participar, vou contar um pouquinho aí para você. Você pode rir na sua casa aí também, tá? Só não compartilha para os outros não, experiência. Mas eu me lembro que eu fui participar de um congresso em São Paulo. Fomos eu, pastor Nicolas e uma ovelha, né, lá da cidade de Guaçuí. E eu me lembro que a gente comprou a passagem de São Paulo para BH. E o voo fazia conexão no Rio. De Guaçuí a BH, de ônibus, eram 9 horas. De Guaçuí ao Rio eram 7, eu acho. Mas só para andar de avião, 2 vezes, nós compramos um voo de São Paulo para BH. Que furada, né? Mas valeu a experiência. A gente tirou foto, andou de avião, coisa legal, chique, né? Aí você faz selfie na porta do avião, né? Aí tem gente que fala assim: se fui pobre, não me lembro. Os pobres, tudo tirando foto no avião lá. Sabe, não tem como você, lá de cima, olhar a imensidão de tudo aquilo que foi criado por Deus e não se emocionar de alguma forma. Você olha, você está lá, minúsculo, no meio daquela imensidão toda, você olha para o chão, vamos dizer assim, para a terra, e é incapaz, às vezes, de identificar onde você está. É tudo tão pequeno quando a gente olha lá de cima. Sabe, às vezes quando o Senhor nos transporta para um lugar onde a gente pode olhar as coisas do alto, a gente acaba olhando para essas dificuldades, esses medos, essas ansiedades, e acaba enxergando tudo isso na medida e na proporção como Deus vê. É tudo tão pequeno, é tudo tão minúsculo diante do poder e da glória que Ele tem. Sabe, Deus nos chama a olhar as coisas do alto, Deus nos chama a alçar voos maiores na presença dEle e andar de fato nas asas do Espírito, porque Ele vai nos levar para um lugar onde nós poderemos olhar para essas circunstâncias, para essas lutas e dificuldades que às vezes nós vivenciamos, e olharmos para isso e enxergarmos tudo isso na proporção que isso ou essas circunstâncias realmente têm. Coisas minúsculas, coisas tão pequenas diante daquilo que Ele preparou para mim e para você. É para o alto que o Senhor nos chama a caminhar e olhar, para que de fato nós sejamos cada vez mais capazes de enxergar as coisas na medida e da forma como Ele as vê. Deus vê aquilo que eu e você às vezes somos incapazes de enxergar. Mas se nós lançarmos sobre Ele a nossa vida e depositarmos a nossa esperança nele, e de fato estabelecermos no alto o nosso propósito, a nossa meta, e estabelecermos como meta mais e mais olhar para aquilo que o Senhor preparou para nós, se verdadeiramente andarmos de cabeça erguida, não mais sendo levados pelas circunstâncias, mas sermos levados por aquilo que Deus preparou para mim e para você. Se nós de fato fizermos isso todos os dias, nós viveremos da forma como Isaías diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Sabe, o melhor dessa terra não são circunstâncias, não é um carro do ano. O melhor dessa terra não é a casa mais especial que, quem sabe, eu e você sonhamos porque vimos na TV ou na rede social. O melhor dessa terra não é ter uma saúde perfeita e viver longevamente os seus dias. É bom, é importante, mas o melhor dessa terra é saber que apesar das circunstâncias, eu tenho um Deus que não limita a sua alegria para mim apenas para esse tempo. Eu tenho um Deus que limita a sua graça e a sua paz e a sua salvação para mim, não apenas para essa era. Eu tenho um Deus que preparou uma morada celestial e eterna para mim, na sua glória. Você tem um Deus que se preocupa contigo dessa maneira, e que o ama tanto que foi capaz de preparar essa morada. Hebreus capítulo 12, versículo 2, é o último texto que eu quero compartilhar com você nesse tempo. A palavra do Senhor diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Sabe por que eu entendo ser tão importante olhar para o alto e avançar dentro daquilo que é propósito de Deus? Porque se eu não olhar para o alto, eu me fatigo, eu desmaio, a minha alma anda aflita e extremamente preocupada. Se eu não olhar para o alto, eu pereço. Olhar para o alto é a única saída, é a única solução que verdadeiramente pode trazer vida. Não é à toa que Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Olhar para o alto é estabelecer o céu como seu limite. Olhar para o alto é sabermos que nós decolamos aqui em direção ao Pai e aterrizaremos ou pousaremos na mansão celestial que Ele preparou para nós. Olhar para o alto estabelece um novo padrão e me proporciona viver uma vida acima da média, não mais tomado pelo medo, não mais tomado pela essa necessidade cada vez mais gritante de salvar os meus dias, de ganhar o meu tempo. Olhar para o alto me leva a pensar que tem um Deus que está cuidando de mim, que tem um Deus que eu possa, embora passar por lutas, que eu possa às vezes passar por lutas, dificuldades, provações, eu tenho um Deus que, embora essa realidade possa se fazer presente em minha vida, eu tenho um Deus que me capacita e me capacitará cada vez mais a vencer cada uma dessas circunstâncias. E tem um Deus que não apenas proporciona isso a mim e a você, mas esse Deus preparou um lugar especial ao lado dele para nós. Você tem esse Deus. Você que está aqui com a gente nessa noite, você tem esse Deus. Quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Às vezes você ainda não o tornou verdadeiramente o seu Salvador. Sabe? Às vezes você tem olhado Deus de longe, enxergado os propósitos dele meio que distante. Deus te convida para perto nesse tempo, a olhar para o alto, porque da glória ele preparou algo especial para você. Sabe, Deus, ele quer mudar de fato a sua história. E se você nessa noite entende que não é a sua força, a sua capacidade, não as suas obras que lhe vão garantir salvação, que vão lhe garantir um lugar especial lá do Pai. Mas Jesus tornou isso possível a você pela graça. Se você entende essa verdade e quer parar de lutar contra essa máxima do Evangelho de Jesus, quer parar de se empenhar e se render a Ele, se você entende isso e quer fazê-lo nesse tempo, tomar essa decisão, eu quero orar por você. Eu peço a você, se você está aqui. Oh Deus, Santo, 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 Santo Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós te rendemos louvor e adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor, pois tu és o nosso Deus e não há outro como tu. Ó Deus, enquanto uns confiam na sua própria força, na sua própria capacidade, enquanto os uns acreditam que a vitória está ao alcance das suas forças, ó Deus, nós acreditamos que a nossa vitória vem do alto, vem do Senhor, e lançamos a nossa esperança em ti, pois cremos e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Que essa verdade nunca se aparte do nosso coração, que nós possamos esconder a tua palavra em nosso coração, para não pecar, para não sermos tomados pelo medo, pela preocupação demasiada, mas para que possamos verdadeiramente caminhar cada vez mais, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Jesus, aquele que a tua palavra diz, o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou, trocou, ó Deus, toda essa alegria, e foi capaz de suportar a cruz por mim, por cada um de nós, ó Pai. Que amor é esse, ó Deus? Que amor é esse, ó Pai, que lança os seus olhos para mim, para cada um dos teus filhos aqui? Que amor é esse, ó Pai? Jesus, nós te louvamos, nós te amamos, pois tu, ó Deus, a nós nessa noite liberta, trazendo paz, trazendo, ó Deus, expectativa de algo especial que o Senhor tem reservado e preparado para nós, da sua glória. Ó Deus, nesse tempo visita cada coração, e que a certeza, Deus, cada vez mais possa estar presente em cada vida, em cada coração, a certeza de que o Senhor é aquele que começou uma boa obra, e que será fiel para completá-la até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abençoa, Pai, a cada vida, seja um dos teus filhos que estão aqui, ou daqueles que cultuam o Senhor em suas casas. Ó Pai, sê conosco, dirija-nos, conduza-nos para mais perto de ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.